Podcast Unesp.
O candidato da coalizão La Libertad Avanza, que reúne quatro partidos da direita argentina, Javier Milei, vem ganhando adeptos e forças na disputa eleitoral à presidência da Argentina. Milei, que defende propostas polêmicas como a venda de órgãos humanos, a extinção do Banco Central Argentino e a eliminação do Mercosul, está liderando as intenções de voto nas eleições do país. Dentre outras ideias do candidato ultraliberal, consta também a aproximação da Argentina com Estados Unidos e Israel. Na última semana, o presidenciável protagonizou mais uma polêmica ao insultar o Papa Francisco. Ele o teria chamado de representante do maligno. O episódio desencadeou a realização de uma missa de repúdio organizada por padres de diferentes comunidades de Buenos Aires. Aqui no Brasil, Javier também ficou popularmente conhecido como Bolsonaro argentino. A arrancada de Milei nas pesquisas pode ser uma preocupação para alas já tradicionais da política argentina. Além do economista ter saído vitorioso nas primárias de agosto, uma pesquisa do Instituto Opinaia, divulgada em 5 de setembro pelo jornal Clarim, aponta que ele está em vantagem em relação aos outros candidatos. Matheus de Oliveira Pereira, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, avalia essa alavancada de Milei na disputa eleitoral à presidência argentina.
Bom, os motivos do voto no Javier Milei me parece que ainda serão objeto de muito estudo e de muita polêmica ao longo dos próximos anos. O que a gente pode fazer hoje é tentar uma primeira aproximação a partir do que está disponível para nós em termos de análise. E aí alguns aspectos se sobressaem. Por exemplo, uma sensação de certo esgotamento, de certa fadiga de uma parcela expressiva do eleitorado argentino em relação aos partidos políticos tradicionais, em relação aos grupos tradicionais que dominam a política nacional há alguns anos. O Javier Milei, embora já seja deputado há poucos anos, mas ele ainda é uma figura de fora, digamos assim, dos segmentos políticos mais tradicionais do país. Ele organizou um partido que praticamente não tem nenhuma estrutura e que é muito centrado na figura dele. Uma coisa interessante, por exemplo, é observar como os candidatos a governador do Javier Milei tiveram um desempenho muito inferior ao que o próprio Javier Milei teve nos seus estados, o que mostra que a força política dele está muito centrada, ela está muito galvanizada na figura do indivíduo, Javier Milei, que canaliza muito dessa inquietação, dessa raiva, desse incômodo, desse cansaço com os políticos tradicionais, com esses grupos políticos que dominam a vida política argentina há alguns anos, e ao mesmo tempo ele tem muito apelo a partir de algumas propostas e de um discurso que é muito simplista, muito direto e que ressoa bem em camadas, em segmentos da sociedade argentina. O discurso, por exemplo, de um Estado mínimo, a ideia, a proposta da dolarização, num país que tem mais de 100% de inflação acumulada esse ano, falar em dolarização tem um apelo, sem dúvida alguma, para uma parcela da população que se vê afetada pelo problema da inflação, enfim, entre outros aspectos. Acho que ele tem uma inserção, uma penetração muito boa junto aos segmentos mais jovens do eleitorado, que tem um certo desencanto, digamos assim, uma certa desesperança em relação às perspectivas de futuro oferecidas pelo país. E tudo isso, de alguma forma, vai convergindo para a gente ter algumas peças para tentar montar esse quebra-cabeça e explicar um desempenho que foi muito surpreendente para todos os analistas, creio eu.
Matheus aponta características da trajetória política de Milei.
O Javier Milei começou a sua trajetória enquanto figura pública participando como comentarista de economia em alguns programas de televisão de alcance nacional, sempre com um estilo muito irreverente, muito direto, falando muitas vezes falando palavrão e fazendo críticas sempre muito ácidas e muito contundentes contra o que ele chama de casta política, né? Como ele se refere aos grupos políticos tradicionais, e sempre insistindo na questão de que o problema da Argentina não está em um ou outro grupo político, mas sim no sistema político do país. É isso que faz com que a Argentina não decole do ponto de vista econômico, é isso que, na leitura dele, causaria tantas e todas as mazelas do país. Algum tempo depois ele acabou eleito deputado nacional, né? Ele tem esse mandato nesse momento e fundou um partido pequeno, a Liberdade Avança, pelo qual está sendo candidato agora à presidência. O Milei ficou muito conhecido, né, durante essa fase enquanto comentarista, também por defender várias medidas, várias questões extremamente polêmicas e que agora aparecem também de alguma forma na sua campanha. Então, o primeiro aspecto que chamou muito a atenção para a figura dele foi a defesa da legalização, da regularização da venda de órgãos, né? Segundo a ideia de que a doação de órgãos deveria seguir também as leis de mercado, então, que ela poderia ser organizada a partir do mercado. Então, uma pessoa que eventualmente quisesse vender o seu rim para alguém que precisa poderia fazer isso, né? Ele também tem posições muito claras, muito contundentes contra o aborto, embora se diga um grande defensor das liberdades individuais, né? Uma questão bastante contraditória, e é defensor, segundo ele mesmo diz, né, de um Estado mínimo. Propõe, por exemplo, a extinção do Banco Central da Argentina, e a proposta, né, pelo menos do ponto de vista da agenda econômica, a proposta que mais chamou a atenção nesse período eleitoral foi a de dolarização total da economia, ou seja, de acabar com a moeda nacional, o peso argentino, e substituir a moeda nacional pelo dólar dos Estados Unidos. Então, essa foi uma proposta que ficou meio que como a principal bandeira, identificação dele durante essa campanha, além também de uma questão que surgiu há algumas semanas, que foi a crítica muito enfática dele à China e a promessa de que ele não manteria relações em nível de Estado com a China, né? Que ele não impediria que atores privados fizessem negócios com a China, mas que ele, enquanto chefe de Estado, não procuraria relações diplomáticas em nível de Estado com os chineses. Também uma outra questão muito polêmica, já vista a importância, a centralidade da China dentro da economia argentina e também dentro de algumas iniciativas importantes de política externa do país.
O pesquisador da Unesp também avalia aspectos da fragilidade atual da economia argentina.
Bom, a situação é bastante delicada por uma combinação de fatores. Do ponto de vista econômico, por exemplo, nós temos um quadro inflacionário que é bastante severo. O país já tem mais de 100% de inflação acumulada esse ano, e isso gera uma corrosão do poder de compra da população, o que implica, né, de modo muito direto, o consumo das famílias, né, com todas as implicações e os problemas que vêm daí. Outro ponto chave que está diretamente conectado também ao problema da inflação é a escassez de divisas, a escassez de dólares, pela qual passa a economia argentina nesse momento. É um país primário exportador que depende fundamentalmente da exportação de commodities, enfrentou uma seca bastante severa nas últimas safras, e isso teve um impacto também sobre as exportações, o que, combinado ao cenário mais amplo da economia, resultou numa sangria, né, num esgotamento das reservas internacionais do país e da disponibilidade de dólares. Por que que isso é importante? Porque isso também compromete a capacidade de importação da economia argentina. Então, hoje, nós temos no país setores como, por exemplo, o setor automobilístico, em que você tem várias concessionárias que praticamente não têm mais carros à venda porque elas não conseguem importar os automóveis. Isso tem se desdobrado como um problema também no setor de saúde. Então, muitos insumos usados em hospitais, em clínicas, seja para fazer exames, procedimentos, esses insumos muitas vezes são importados e eles estão cada vez mais difíceis de serem importados. Então, isso vai criando, né, um quadro geral bastante difícil, bastante problemático para o país. Além disso, o país está passando por um processo eleitoral e processos eleitorais, via de regra, são momentos em que existe uma maior instabilidade, uma maior incerteza, o que se reflete na economia, na sociedade como um todo. E esse processo eleitoral, em particular, ele é especialmente incerto e envolto em tensões por causa da candidatura do Javier Milei, que é um candidato de extrema direita, né, de uma coalizão de um grupo chamado A Liberdade Avança, e que teve um desempenho notável nas primárias que aconteceram em agosto, adicionando um ingrediente de maior incerteza, de maior instabilidade a esse processo.
Matheus também aponta os riscos e desafios da Argentina nesse bojo político-econômico.
Os riscos são muitos e envolvem principalmente a possibilidade de paralisação, seja de alguns setores da atividade econômica, seja de alguns segmentos, da saúde pública, por conta da questão da dificuldade de importação dos insumos. Enfim, esse é um problema, uma possibilidade muito concreta que se desenha no horizonte. Agora, o governo tem tentado desenvolver uma estratégia que permita chegar até as eleições com uma situação mais ou menos estabilizada. Isso tem sido muito difícil, mas o governo está tentando através de negociações com o Fundo Monetário Internacional, tentando através de uma revisão quase que diária, né, das estratégias e dos mecanismos de política econômica que estão sendo empregados no país. Agora, uma resolução, um plano, uma estratégia mais abrangente para enfrentar a crise como um todo, ela fica condicionada ao resultado eleitoral. Não tem muito como fugir disso, né? Por quê? Porque seja qual for a estratégia que se desenhe para enfrentar a crise atual, ela vai ser uma estratégia cuja implementação dependerá de acordos, de construção de pontes, de consensos políticos que vai envolver o Congresso, vai envolver os governadores, vai envolver, obviamente, a presidência. E enquanto a gente não tiver uma clareza sobre quem são esses atores, ou seja, quem será o próximo presidente, qual será a composição do Congresso, fica muito difícil criar consensos ou criar acordos políticos que tenham a duração necessária para que possam surtir algum efeito do ponto de vista da crise.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.